Senhor Adérito Hugo da Costa, Presidente do Parlamento Nacional Timor, Senhor Duarte Nunes, Senhor David Ximenes, Senhor Mateus Ximenes Belo, Senhora Efigénia Maia Alves Almeida, Senhor Júlio Tomás Pinto, Senhor Bruno Teixeira de Lencastre, Senhora Maria Paixão Costa, Senhora Embaixadora, quero cumprimentar Vossas Excelências, em particular o Sr. Presidente, dizer ao Sr. Presidente que está na sua casa na Europa, a sua casa principal é o seu Parlamento Irmão em Lisboa, e é um grande privilégio, uma grande honra e um grande gosto poder recebê-lo nesta sua casa. Sou acompanhado por deputados dos principais partidos portugueses, falta aqui só o CDS e o Bloco de Esquerda, não sei se ainda se farão representar. O Sr. José Cesário, os senhores já conhecerão, uma figura importante da política portuguesa, desempenhou funções governativas, secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, o Sr. Deputado Alara Martinho, do Partido Socialista, o Sr. Deputado José Cesário, do PSD, o Sr. Deputado Alara Martinho, do Partido Socialista, o Sr. Deputado Carla Cruz, do Partido Comunista Português. É um gosto, em meu nome e em nome dos meus colegas, ter a oportunidade de lhe dar as boas-vindas à Assembleia da República. Escuso-lhe dizer que tudo o que diz respeito a Timor-Leste diz-nos respeito a nós. O nosso interesse por Timor-Leste é uma linha de permanência da nossa política externa. E a nossa expectativa é conhecer os desenvolvimentos da situação política, económica e social no país do Sr. Presidente e conhecer em que medida é que nós próprios podemos diligenciar e usar os nossos bons ofícios no sentido de prestar ao país irmão Timor-Leste a assistência que for possível dentro das nossas possibilidades, naturalmente, e saber quais são as formas disponíveis e os canais abertos para podermos ser úteis a um país que, de forma exemplar, não só para a região, mas para a comunidade mundial, dá os seus primeiros passos de forma tão auspiciosa. Sr. Presidente, não vou, o Sr. Presidente aqui é o nosso visitante, vou-lhe passar imediatamente a palavra e depois, se o Sr. Presidente concordar, convidaria os meus colegas também a dizerem umas palavras. Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. Membros da Comissão, desde a restauração da independência de Timor-Leste, a relação internacional é importante para nós, a nível regional e internacional. Participa e contribui ativamente no nível das reuniões da CPLP, Parlamento em si, através do Grupo Nacional da APCPLP, participa em várias reuniões. Em nível do ASEAN, espera que em curto tempo vai reconhecer a nossa adesão à ASEAN. Está em processo de preencher requisitos todos. Requisitos em si, como nação democrática, Timor-Leste resista progressos positivos em termos de democratização, justiça, direitos humanos, comparamos com outros membros da ASEAN. Mas, portanto, exige mais alguns requisitos que estão em progresso à negociação. Quando nós participativamente na atividade regional e internacional, como o G7 Plus, composto com 19 nações, chamamos LDC, Least Development Countries, a ideia, a contribuição nas ideias para desenvolvimento a relação internacional, a organização internacional, para benefícios das nações que necessitam dos apoios internacionais. Quando nós concentramos na relação, a importância da relação internacional para desenvolvimento, enfrentamos outros assuntos com os nossos amigos, Austrália, que desde o início, através do acordo provisório, chama-se provisório, mas com período de mais de 50 anos para a exploração de petróleo e gás em Mar do Timor. Desde abril de 2016, Timor-Leste, através de conciliação obrigatória, estamos agora em progresso na fase da conciliação obrigatória relativa à fronteira marítima Timor-Leste e Austrália. Portanto, levo aqui com a nossa delegação o Sr. Deputado David Ximenes, membro do bancada segundo mais votado, Partido Fretilins, presidente da Comissão Eventual para Acompanhamento e Negociação Fronteira Marítima. Sr. Deputado David Ximenes vai apresentar os progressos e acompanhamentos relativos com a negociação da fronteira marítima Timor-Leste e Austrália. Com autorização, Sr. Presidente, Sr. Deputado David, faz favor.
Muito obrigado, Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Sendo deputado do Parlamento Nacional de Timor-Leste, escusa-se de eu estar a falar do direito, porque direito é algo inerente a todos nós. Mas, mais do que isso, sendo timorense, destaco a importância daquilo que nós vemos, o direito e o que isto nos significa para o nosso país. A restauração da independência de Timor-Leste em 2002 foi o culminar de uma luta travada ao longo de 24 anos em várias frentes. Muitos aqui saberão, os portugueses, do modo especial, que sempre ativamente tentaram acompanhar o processo da resistência de Timor. Eu acredito que estão conscientes daquilo que está passando atualmente em Timor e tenta ver aquilo que deve e cabe ao povo de Timor. Para além das forças do nosso povo, que é fundamental, como sabem, o nosso povo desempenhou um papel importante. Houve grande força do lado de Timor-Leste a quando a nossa independência. Falo da comunidade das nações do direito internacional e do sistema internacional, como sendo países que fazem parte desta comunidade. Qualquer país deve optar para uma convivência mais saudável, seria através do direito internacional. Assim como nós também em Timor, depois da nossa independência, no nosso relacionamento com os países vizinhos ou com países mais distantes, sempre pautamos e forçamos-nos também em pautar-nos por esta via, pelo direito internacional, para que haja um respeito mútuo entre nós. Não será surpresa para ninguém que o facto de Timor-Leste ter tido desde o início grande respeito e confiança pelo sistema internacional. Só que, no desenrolar do tempo, ao completar a nossa soberania, que é definida por ar, terra e mar, viemos encarando vários problemas. Com a Indonésia já tivemos várias conversações. No entanto, a partir de 2015 que tivemos estas conversações e as duas nações continuam no entendimento mútuo à procura de melhor forma para a fronteira permanente das duas nações. Agora, com a Austrália, como temos algum petróleo no fundo disto tudo, estamos encarando vários problemas. Atualmente, há muita discussão ao nível global sobre o papel do direito internacional na resolução das disputas entre Estados, em especial no contexto do direito do mar. O mundo olha para a região do sudoeste asiático e interroga-se se o direito internacional pode efetivamente apoiar a resolução pacífica das disputas entre Estados. Em Timor-Leste, acreditamos que a resposta é sim e, como tal, recorremos ao sistema internacional para ajudar o nosso país nos nossos esforços para garantir as nossas fronteiras marítimas. Timor-Leste ainda não tem fronteiras marítimas definitivas com qualquer um dos seus vizinhos, aqui nomeadamente a Austrália e a Indonésia. Os nossos líderes e o nosso povo consideram a garantia das fronteiras marítimas como fase final da obtenção de uma soberania plena. A indefinição em torno das nossas fronteiras marítimas gera uma incerteza debilitante para os nossos setores de pescas, imigração e turismo e outros recursos. Em 2015, como eu já frisei, Indonésia e Timor-Leste concordaram negociar fronteiras marítimas definitivas, sendo que as discussões preliminares já arrancaram. A Indonésia concordou que a fronteira marítima definitiva deve ser estabelecida de acordo com o direito internacional. Em 11 de abril de 2016, Timor-Leste iniciou um processo de conciliação obrigatória com a Austrália. Um mecanismo de resolução de disputas previsto na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Trata-se da primeira vez, ao nível mundial, que se utiliza este processo de conciliação obrigatória. A conciliação obrigatória é a única opção que resta a Timor-Leste para procurar definir as suas fronteiras marítimas com a Austrália. A razão de tal é que a Austrália, ainda que seja signatário da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, retirou-se da jurisdição dos tribunais internacionais e dos órgãos de resoluções vinculativas de disputa sobre a Convenção pouco antes da independência de Timor-Leste, o que permite à Austrália recusar que um tribunal decida as fronteiras de acordo com o direito internacional. Infelizmente, a Austrália tem igualmente recusado de forma consistente os nossos convites para se sentar à mesa das conversações. Deste modo, Timor-Leste viu-se obrigado a recorrer aos mecanismos de conciliação obrigatória previsto na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Podeis, talvez, estar cientes de que a Austrália opõe-se à competência da Comissão no procedimento de conciliação numa tentativa de parar o procedimento. Timor-Leste rejeitou totalmente esta objeção. Em finais de agosto do presente ano, teve lugar uma audiência em Haia, na qual a Austrália opôs a sua objeção. A 19 de setembro, a Comissão de Conciliação emitiu a sua decisão sobre a objeção, votando unanimemente a favor de Timor-Leste em todos os aspectos. A Comissão decidiu que é competente para continuar o procedimento pelo qual o processo de conciliação irá avançar. A Comissão irá, assim, ajudar as partes a resolver de boa fé a sua disputa em torno das fronteiras marítimas. O resultado da decisão sobre a competência da Comissão está já a mostrar que a fé de Timor-Leste no direito internacional não é injustificada. A decisão sobre a competência da Comissão é um verdadeiro testemunho da capacidade do direito internacional para apoiar de igual modo Estados grandes e pequenos na resolução pacífica de disputas. A conciliação avança agora para a fase substantiva da discussão dos méritos, fortalecendo diariamente a relação entre Timor-Leste e Austrália e aproximando as nossas duas nações de uma resolução para a disputa em torno das fronteiras marítimas. Dificilmente se pode exagerar a importância desta resolução para o futuro de Timor-Leste. Garantir fronteiras marítimas é não só o passo final da nossa nação na obtenção da soberania plena, como também uma questão que se afeta às necessidades práticas e o desenvolvimento do nosso país. Sendo nós um Estado-ilha, o nosso passado, presente e futuro estão interligados com os nossos oceanos, enfrentando um grande desafio ao nível de desenvolvimento, pelo que apreciamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para apoiar esse desenvolvimento e o futuro do nosso país, providenciando segurança militar, alimentar, educação, cuidados de saúde e emprego. Assegurar fronteiras marítimas permanentes é essencial para o nosso desenvolvimento econômico e para a estabilidade em torno dos nossos oceanos. Como é frequente acontecer com os parlamentares, regresso uma vez mais ao direito e à justiça. De facto, quando olhamos para a questão das fronteiras marítimas de Timor-Leste, na perspectiva do direito e da justiça, a questão torna-se mais simples. Torna-se muito simples. O que pede Timor-Leste não se trata de caridade, de um presente ou de algum ato de generosidade de contrário. Timor-Leste pede apenas aquilo a que tem direito, nomeadamente a possibilidade de negociar e acordar as suas fronteiras marítimas com os seus vizinhos em conformidade com o direito internacional. Tudo o que está aqui dito está documentado nas mãos da Comissão das Negociações com a Austrália. E o Parlamento Nacional tem formado uma outra comissão de acompanhamento às negociações que estão decorrendo. Este é um pouco relatório que a gente tenta apresentar aqui, como sendo os portugueses aliados, eu vou dizer, aliados tradicionais e clássicos, não há mal nenhum, se começássemos a conversar sobre isto, para termos mais ideias, porque o nosso inimigo é bem grande, é bem potente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com o vosso consentimento, eu ia convidar os meus colegas a usarem da palavra. Sr. Deputado José Cesário.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros colegas, restantes embaixadores, restantes membros da delegação, de uma forma muito breve, em nome do Partido Social Democrata, quero reafirmar aquilo que foi dito já tantas e tantas vezes, que é a enorme satisfação de recebermos aqui esta delegação enquanto representante do povo irmão de Timor-Leste, um povo com o qual nós vibramos juntos tantas vezes e que naturalmente nunca nos cansaremos de apoiar. Ao ouvir o Sr. Deputado, evidentemente saltar imediatamente para a ideia a necessidade de que nós temos permanentemente de irmos aprofundando a nossa cooperação. E podem ter a certeza que, pelo menos pelo nosso lado, e estou convencido por parte de todas as forças políticas portuguesas, contarão com a total solidariedade de Portugal, ativa, particularmente nos fóruns internacionais, onde, como sabem, a diplomacia faz de formas muito diferentes das que se fazia há uns anos atrás. É muito importante o comportamento dos Estados nas organizações multilaterais, para além das relações bilaterais, e, portanto, contarão sempre com Portugal como uma voz amiga, solidária e ativa na defesa dos interesses de Timor-Leste, que é a mesma coisa que dizer, defesa dos interesses, também dos nossos interesses. Saliento a importância da nossa cooperação numa sociedade e num mundo cada vez mais globalizado, em que ninguém sozinho consegue subsistir, e daí ser tão importante a nossa relação, quer a relação bilateral, quer a relação no contexto da comunidade dos países de língua portuguesa da Cplp. E por isso também aí haverá o empenhamento total do meu partido e nosso, de maneira a podermos estar cada vez mais próximos. Cumprimento-vos. Eu tive oportunidade de estar em Timor há 2 anos atrás, tá, quando fazia parte do governo, e quero cumprimentar-vos pelo que vi, já lá não ia há uns anos, e foi muito evidente a diferença que encontrei. Espero, aliás, já tive a oportunidade de dizer ao Sr. Presidente que considero que uma hipotética deslocação da Comissão a Timor, da nossa Comissão a Timor, deve ser considerada de forma prioritária. Temos realmente muito sobre o que falar, muito em que trabalhar. Também temos portugueses em Timor, como há timorenses, tantos timorenses em Portugal, e por isso temos todas as razões para estarmos próximos. E, portanto, desejo-vos as maiores felicidades e que esta visita seja o sucesso que todos procuramos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Cesário. Sr. Deputado Aldara Martinho, do Partido Socialista.
Obrigada, Sr. Presidente, excelentíssimos senhores e Sra. Embaixadora, como toda a comitiva. Eu gostaria também de cumprimentar-vos e de reforçar a mensagem, quer do Sr. Presidente, quer do Sr. Deputado, relativamente ao gosto que é recebê-los aqui na Assembleia da República, tendo em conta a longa relação histórica dos nossos dois países e, como referiu o Sr. Presidente, a importância de podermos acompanhar as várias temáticas que dizem respeito a Timor-Leste e podermos aprofundar estas temáticas como foi possível com a intervenção do Sr. Deputado. E, portanto, esta cooperação que existe em Portugal tem, irá continuar e aprofundar-se, e desenvolveremos todos os esforços nesse sentido. E, portanto, uma vez mais agradecer e desejar que esta visita traga tudo aquilo que, todos aqueles objetivos, e cumpra todos aqueles objetivos que tinham-se proposto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento, volto a cumprimentar, já tivemos a oportunidade de estar juntos, o Sr. Presidente do Parlamento Nacional, os Srs. Deputados, o Sr. Vice-Presidente do Parlamento Nacional, a Sra. Embaixadora e a restante delegação. Como disse quando tivemos a oportunidade na sessão de cumprimentos de dizer, que esta visita, esta vossa deslocação a Portugal e em concreto aqui ao Parlamento e esta à Comissão, e vamos nos circunscrever aqui à Comissão, creio que é um momento também de aprofundamento das relações bilaterais entre os dois Parlamentos, momentos que consideramos que são importantes para o aprofundamento do conhecimento que temos sobre ambos países e ambos Parlamentos, e agradecer as informações que o Sr. Deputado nos referiu sobre a situação das fronteiras marítimas. Creio que é de facto uma questão que tem, que continua e que legitimamente vos continua a inquietar e a desejar o estabelecimento dessas fronteiras, porque do vosso território, no fundo, é o território do país que precisa de ser delimitado e têm todo o direito, de facto, e isso está plasmado naquilo que é desde há muitos, muitos anos, e que na intervenção inicial o Sr. Presidente e o Sr. Deputado já aqui falaram da resistência e da luta que o povo de Timor-Leste teve por um país livre e soberano. E também estas questões das fronteiras fazem parte integrante desse domínio. Referir que a questão que aqui foi já aqui colocada pelo Sr. Deputado José Cesário e que importa que também aprofundemos, e era uma pergunta que eu deixava, que tem a ver com a questão da, quer por um lado da comunidade timorense que vive aqui em Portugal, que informações têm e nos podem disponibilizar sobre elas, quais e de que forma é que também o Estado português ajuda e promove essa integração, esse apoio, e por outro lado ao nível da cooperação que o Estado português tem no domínio do bilateral. O Sr. Presidente referia a questão do Camões e da cooperação a esse nível. O que é que nos podem dizer muito especificamente sobre esse domínio? E mais uma vez desejar que os objetivos que nortearam a vossa vinda a Portugal sejam plenamente conseguidos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Como é costume, sei que estamos todos com uma agenda muito apertada, em particular os senhores deputados. Eu gostaria só de fazer duas considerações antes de passar a palavra ao Sr. Presidente. Em primeiro lugar, certificar-me de que nós estamos aqui, não há aqui representantes da comunicação social aqui na nossa reunião. Nossa. Podemos, portanto, falar à vontade uns com os outros? Muito bem. Sr. Presidente, está a ser gravado. Está bem, está a ser gravado, mas não é para pôr no diário das sessões, pois não é verdade? Muito bem, isso é que é preciso saber. Ora bem, em relação à sugestão que aqui foi feita em boa hora pelo Sr. Deputado José Cesário e depois acompanhado secundado pelos Srs. Deputados, eu assumo desde já o compromisso de que ainda nesta sessão legislativa, nós não sabemos é quanto, enfim, em princípio, vamos ter tempo nesta sessão legislativa para cumprir este compromisso, mas vamos enviar a Timor-Leste uma delegação de deputados à Assembleia da República para manter em Timor, para vos reencontrar em Timor e para ter então com mais tempo e com mais disponibilidade de todos fazermos aquilo que nos compete e que é muito importante, que é a diplomacia parlamentar. A diplomacia parlamentar é fundamental, porque nós deputados não somos diplomatas, nós não representamos Estados, nós representamos os nossos eleitores, representamos o povo, nós não vinculamos o Estado quando falamos, o que significa que falamos com muito maior liberdade, e as conversas costumam ser muito mais interessantes do que aquelas que são mantidas entre as chancelarias. E, portanto, como dizia o Sr. Presidente, realmente a amizade e a aliança, que é que se referiu também o Sr. Deputado Mateus Ximenes Belo, essa nossa aliança é uma aliança que não precisa... Peço desculpa?
David Ximenes.
David Chimentos, peço desculpa. A nossa amizade não precisa, a nossa aliança não precisa de tratados, não precisa estar escrita, não precisa estar reconhecida nem ratificada. É uma aliança natural que tem a ver com a nossa amizade histórica. Aproveitando o facto de podermos conversar aqui com uma certa garantia de que as coisas ficam aqui dentro, eu gostaria de dizer aos seus deputados o seguinte. O problema do Mar de Timor é um problema que é evidentemente uma preocupação prioritária da diplomacia de Timor-Leste e é também uma preocupação muito grande de Portugal e da diplomacia portuguesa. Eu gostava de dizer aos senhores deputados que tive recentemente contactos com dois membros do Congresso americano de origem portuguesa e tive também uma conversa com o senhor embaixador dos Estados Unidos em Lisboa, onde procurei sensibilizar os Estados Unidos, chamando a atenção para a enorme influência que os Estados Unidos exercem sobre a Austrália. E procurando convencer e persuadir o Sr. Embaixador dos Estados Unidos de que o que está em causa aqui não são apenas os recursos do Mar de Timor. O Mar de Timor é um mar absolutamente estratégico na ligação entre o Pacífico e o Índico. Porque as duas ligações importantes entre estes dois oceanos, do ponto de vista geoestratégico, são o Estreito de Malaca e o Mar de Timor. E as condições políticas complexas em que está mergulhado o Sudeste Asiático recomendam que o egoísmo de alguns ceda, em razão de fatores que têm que ser considerados, fatores de ordem geoestratégica, e que é do maior interesse dos Estados Unidos que a Austrália não contribua para criar dificuldades a Timor-Leste e empurrar Timor-Leste para longe daqueles países que têm, por razões históricas, uma relação privilegiada e amiga. É essencial manter aberto o Mar de Timor, é essencial a boa vontade, a colaboração e soberana de Timor-Leste. E, portanto, os Estados Unidos têm os seus interesses também aqui em causa. Não é só a Austrália. Os Estados Unidos têm os seus interesses aqui em causa. Foi essa a mensagem que eu poderei transmitir e vou insistir. E vou pedir também ao seu deputado David Dias Chimentos que faça o favor, se puder enviar ou deixar cá a cópia das notas que tinha para a intervenção que fez, se puder deixar a sala com o doutor Raul Oliveira, isso seria muito útil para os esforços que nós vimos fazendo no sentido de prestar alguma ajuda solidária nesta questão. Pela minha parte, não vou dizer mais nada, apenas desejar as boas-vindas e fazer votos que os seus deputados tenham tido o cuidado de organizar um programa de visitas que consinta passearem um bocadinho em Lisboa, que é absolutamente essencial. Espero que tenham previsto esse ponto. Se não previram, fizeram muitíssimo mal. Em todo o caso, dizer-vos que é um grande gosto ter-vos entre nós e é um grande privilégio ter podido receber-vos. Sr. Presidente, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Espero a visita em Dili. O nosso movimento promete a nível da rede parlamentar. Consideramos que sobre a negociação é competência própria do Executivo e Comissão Nacional para a Negociação Fronteira Marítima, liderado pelo Primeiro-Ministro e com o negociador principal, ex-Primeiro-Ministro Gareal Asanana Guzmão. Acompanhamos seriamente qualquer progresso e contamos com amigos da rede parlamentares Portugal e CPLP e outras redes parlamentares que esperamos que dar o apoio concretamente ao nosso movimento. Obrigado, senhor presidente.